Agora são 9 horas 33 minutos. A gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Domingo, agora, dia 21, é dia da árvore. E o Grupo Maringá de Comunicação vai fazer um plantio de árvore para compensar o carbono que foi emitido durante o evento Arena Sustentável. A gente falou aqui bastante sobre a Arena, fizemos transmissão direto de lá. E nesse próximo domingo, então, o GMC vai se unir ao Instituto Rotary de Meio Ambiente, também o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, o COPEGEM, para fazer esse plantio de árvore. Esse evento, esse plantio, acontece todos os anos. O Rotary já tem essa tradição de fazer esse plantio de árvores e agora vai ganhar a participação do GMC também, que vai plantar mais de 50 árvores como compensação desse carbono que foi emitido. O evento da Arena Sustentável foi entre os dias 11 e 13 de julho. E a Arena é um evento colaborativo que reuniu várias atrações ali falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Essa iniciativa trouxe, então, para a comunidade várias práticas adotadas por empresas, práticas públicas municipais que são adotadas hoje em prol da sustentabilidade. Teve conteúdo, teve experiência e teve também agora o impacto ambiental depois de medido sendo compensado. Foi feito um levantamento para saber quanto de gases do efeito estufa foram emitidos ao longo desses dias, né, pela estrutura do evento, contabilizando ali quase 7 toneladas de gás carbônico equivalente. Para a gente entender melhor como é que é feito esse cálculo, quem é que trabalha com isso, como é que as empresas realmente podem pensar a sustentabilidade e agir como o pessoal do Grupo Maringá de Comunicação está agindo agora, fazendo essa compensação. Por que é que isso é feito? A gente recebe aqui no nosso estúdio a Isadora Janolio, que é bióloga e é diretora da Ecolix, que foi a empresa de consultoria ambiental que fez esse cálculo para a Arena Sustentável. Bom dia, Isadora.
Bom dia. Então, muito obrigada. Um prazer estar falando sobre sustentabilidade. Foi um prazer estar elaborando, fazendo esse inventário de gás de efeito estufa para um grupo tão importante, para um evento tão importante que falou sobre sustentabilidade, sobre ações. Eu gostaria realmente de evidenciar como é importante empresas como você estar fazendo esse pontapé, de juntar outras empresas para falar sobre isso. Então, há 10 anos atrás, a gente nem imaginaria que a gente estaria aqui falando sobre isso. Olha que gostoso a gente poder mensurar, a gente poder compensar, a gente poder fazer realmente que para o futuro, para as futuras gerações, o mundo fique um pouquinho melhor. Isso é muito importante.
Eu falei aqui desse cálculo, né? Quase 7 toneladas de gás carbônico equivalente. Como é que isso é medido? O que vocês levaram em conta? Porque ao longo de toda a arena, a Isadora e a equipe dela estavam ali percorrendo, né, os estandes, vendo de perto, o que vocês estão usando de energia elétrica? Quanto que está consumindo de água? Vocês avaliaram? Como que é feita essa conta?
Essa conta a gente tem duas etapas. A primeira etapa, a gente vai lá pensar em todas as fontes possíveis de emissão de CO2. Então, o consumo de energia, o consumo de água, a geração de resíduos, tudo isso vai gerar emissões de gases, que podem ser CO2 ou não. Mas, geralmente, de todos eles a gente converte. Aí a gente tem um fator de conversão. Então, a gente utiliza isso para calcular. Então, a gente falou, a gente emitiu, por exemplo, a gente teve 50 quilos de geração de tal resíduo. Então, a gente usa com fator de conversão e torna isso em quilos, né, em toneladas de CO2. Aí, por exemplo, a água a gente vai utilizar metros cúbicos. Então, a gente utiliza também o fator de conversão relacionado com esse tipo de mensuração. E aí, depois, a gente consegue ter uma única unidade, que é toneladas, soma tudo e a gente consegue saber quantos a gente gerou de CO2. Mas para isso, a gente foi em 3 dias de evento, mas também a gente fez uma lista de perguntas, quantas pessoas participaram, como que essas pessoas elas foram para lá, aí a gente faz uma média, teve palestrantes, os palestrantes foram como, qual foi o meio de transporte, panfletos, quantos foram gerados, a gente chegou em todos os estandes perguntar quantos panfletos gerariam e quanto isso ia ter de resíduo, para a gente fazer todos esses cálculos. E também depois a gente pegou informação com o pessoal da prefeitura de quantos sacos teve gerados de lixo. E aí a gente conseguiu converter tudo isso e realmente depois para a gente neutralizar.
Hoje a gente já chegou nesse número, são 52 árvores aí, segundo as contas de vocês, para a gente compensar esse carbono, né?
Isso. E para esse cálculo, o que a gente leva em consideração? Vou falar um pouco de forma técnica, mas, por exemplo, quantos anos a árvore ela vai levar para absorver esse CO2? É, uma coisa também que a gente leva em consideração é o fator de mortalidade das árvores. Então, isso tudo é medido, lógico, que é uma estimativa, baseado em artigos, contas, e a gente chega nesse número para depois plantar e compensar. Isso é bem legal.
Como é que essa iniciativa de realmente fazer essa medição, de se propor a plantar essas árvores que ao longo do tempo vão fazer essa compensação de gás carbônico emitido, como é que isso fortalece a imagem da empresa? A gente está falando do Grupo Maringá de Comunicação, porém, outras empresas já adotam essa prática também. A gente vê isso se tornando cada vez mais comum. E que bom, porque a gente sabe que o desmatamento existe, a gente tem menos árvores respirando ali por nós no nosso mundo e a gente precisa realmente de iniciativas como essa e de pensar tudo isso. Mas o que que isso faz com... Por que que as empresas estão pensando mais nisso? O que que isso faz com a imagem da empresa?
É muito importante, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que ter estratégias. Toda empresa ela tem estratégias. Estratégias de você... E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando disso. A gente está falando de governança, de compliance, de uma empresa que se preocupa com questões ambientais. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, vai ter mais custos. Mas isso pode ser revertido. A gente não tem que só pensar na sociedade, também temos que pensar, mas pensar na empresa. O que que isso pode dar de impactos positivos para a empresa? A gente está numa geração em que o consumo consciente está cada vez mais aflorado nos jovens, e os jovens vão ser os futuros consumidores. Então, o que eles pensam? Eles pensam, eles querem uma empresa se preocupando com essas questões. Então, você vai te causar um impacto. Toda a empresa, ela tem os impactos positivos, que é a geração de renda, que é a questão também de fazer a atividade dela, mas ela também causa os impactos negativos. E tá tudo bem isso. Ela vai ter que causar poluição, ela vai fazer efluentes. Isso tudo vai contaminar o meio ambiente. Então, como que ele pode reduzir esses impactos? Como ele pode compensar? Então, hoje em dia, as empresas, elas estão se preocupando com isso. Porque elas vão estar num ambiente mais adequado, melhor, e vai estar mostrando para quem, para o consumidor final, o como eles estão preocupados. Então, realmente, hoje em dia, a partir do ano que vem, lá na Bolsa de Valores, as empresas, elas vão ter que fazer relatórios de sustentabilidade, eles vão ter que estar demonstrando isso. Uma empresa que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o meio ambiente, é uma empresa sólida, que tem planejamento estratégico, que tem visão estratégica. E hoje em dia, que a gente está realmente passando por uma crise, tanto climática quanto uma crise financeira, a gente tem que ser o diferencial. Não só na sustentabilidade, mas em todas as outras questões. Então, hoje em dia, a empresa que não pensou em sustentabilidade está atrasada.
A gente está falando desse plantio de árvore porque a gente está falando de um evento grande que durou 3 dias, que reuniu muita gente. E essa foi uma maneira de fazer essa compensação. Porém, essa não é a única maneira de pensar e agir em prol do meio ambiente. Como é que você tem visto, você que trabalha, né, com uma consultoria ligada à questão ambiental, a preocupação dos empresários em repensar suas ações, buscando uma sustentabilidade maior, mesmo que seja economicamente viável e que tenha essa visão? E quais as ações mais básicas que eu posso adotar no meu escritório, se eu trabalho sozinho, se eu trabalho numa empresa de médio porte, se eu trabalho numa grande empresa? Como é que isso é pensado?
Isso são várias instâncias. A gente tem aquelas instâncias, por exemplo, igual você me perguntou sobre questões de escritórios. Então, desde escritórios, desde padarias, isso pode pensar no quê? Ah, como que eu posso reduzir os meus resíduos? Então, primeiro, uma coisa importante, qual o tipo de empreendimento? Qual é a sua principal fonte de geração de... Se eu sou um escritório, eu vou ter muito consumo de papel, eu vou ter muito consumo de talvez copos plásticos. Então, como eu posso reduzir isso? Então, vai depender muito do tipo de atividade. Então, o que que posso fazer? Ah, eu posso talvez fazer carona coletiva, eu posso também substituir o copo plástico por uma garrafa. Então, posso também ter algumas ações de bem-estar, de saúde também vinculada. Então, são várias estratégias que a gente pode fazer voltada para isso. Agora, se eu sou uma indústria, se eu sou uma empresa de grande porte, qual é o meu principal impacto? Ah, eu causo esse impacto. Eu posso mudar a minha fonte ou para uma fonte também mais barata que causa menos impacto? Então, vai depender muito do tipo e do porte. Mas sempre pensar em estratégia de redução, de compensação, é uma forma inicial e de muita importância.
Você deu alguns exemplos bem práticos, né? E as pessoas já estão pensando nisso? Você falou, 10 anos atrás a gente nem estaria falando sobre isso aqui. Realmente, é um assunto que vem ganhando muito mais força, muito mais rápido. Como é que está a visão do empresário quanto a implantar ações sustentáveis no seu dia a dia?
Eu fico muito feliz em responder essa pergunta, porque está tendo uma mudança muito grande mesmo. Várias empresas, eu participo muito da Assim, que é a Associação Comercial, e várias empresas da Assim já tem um prêmio que eles certificam dentro da própria Assim, e muitas empresas estão participando, falando das ações, igual no próprio Arena Sustentável, quantas empresas foram lá, participaram, teve para falar sobre suas ações, foram acho que mais de 5, 10 empresas, 15 empresas, então as empresas já estão se preocupando, estão divulgando sobre isso, então assim, tá tendo uma mudança. Claro que a gente ainda tem muito ainda para avançar, mas eu fico muito feliz em dizer que o pessoal já tá conversando, e até hoje que a gente tá conversando aqui, já mostra alguma coisa. Olha que legal, há 10 anos atrás não se falava tanto nisso, e hoje a gente tá tendo um momento especial para falar sobre isso, então realmente tá tendo essa mudança, essa preocupação.
Isadora, sou empresário, trabalho, estou ouvindo aqui a CBN. Ainda não sei se pensar sustentabilidade é tão essencial assim para o meu negócio hoje. O que você diria para quem está pensando isso agora?
Olha, você, para o empresário que está pensando, eu tenho certeza que você deve estar pensando em como você vai vender mais, em como você vai economizar mais, eficiência, gestão. Quando a gente fala de sustentabilidade, não só a parte ambiental, mas é a questão de você aumentar a sua produtividade, de você diminuir os seus custos, você diminuir, por exemplo, os resíduos. Hoje em dia, para você fazer a destinação de resíduos, é muito caro. Então, por que eu não diminuo a minha geração de resíduos? Diminuo o valor que eu vou ter fazendo essa geração, então eu vou ter reduzindo custos. Tudo é voltado para a questão financeira. Em questão de sustentabilidade, a gente fala de pessoas também. Pessoas mais motivadas são pessoas mais produtivas. Então, como a gente pode gerar isso? Então, sustentabilidade não é só parte do meio ambiente, mas hoje em dia também, para você estar operando, muitas das empresas precisam de licença ambiental. Várias empresas. Se você não tem licença, você não consegue operar. Então, amanhã você pode estar parado. Então, assim, é questão de obrigatoriedade. Se você não pensa em sustentabilidade, se você não pensa em regularização ambiental, você está atrasado. Se você ainda não foi parado, você está em risco, alto risco. Então, o empresário tem que se planejar, se organizar, pensar em questões ambientais, que é pessoa, regularização ambiental, já virou obrigação. Então, se você está iniciando nisso, aproveite, pense isso e pense como um fator competitivo, uma vantagem competitiva para você ganhar mais dinheiro e você economizar mais tempo e menos recurso. Esse é o objetivo principal.
Agora que eu sou empresário e ouvi as palavras mágicas redução de custo e aumento de produtividade, me interessei por isso. Como é que eu começo a implantar ações sustentáveis? Como é que eu faço esse mapeamento do que eu preciso melhorar? De quais as ações que eu preciso adotar? Porque muitas vezes a gente pensa nisso e fala, vai ter custo, como você disse. E às vezes não tem um custo expressivo. Às vezes realmente uma mudança na maneira que algo é feito, ou armazenado, ou adquirido. Isso já vai fazer muita diferença, né?
Tudo começa pelo diagnóstico, como com qualquer outra coisa. Ah, eu tô tendo mais custos em tal setor. Então, qual é a sua fonte? Por que você tá aumentando? Então, você faz um diagnóstico, faz um plano de ação, o que você pode reduzir? É curto, médio, longo prazo? Quanto que isso vai causar? Meu financeiro suporta isso? Então, você tem que usar a estratégia também. Então, a parte do meio ambiente também tem que ser vista dessa forma, de planejar, de se organizar, depois de refazer, mensurar esses indicadores, mensurar esses resultados e ver o que está compensando ou não. Então, como começar? Através do diagnóstico, levantamento, você vai atrás de uma consultoria ambiental para fazer um diagnóstico simples, às vezes nem tem tanto custo, fala assim, olha, preciso que você venha aqui só uma horinha, pelo menos para analisar algo. Tem como você fazer coisas mais complexas, mas você consegue fazer coisas mais simples. Então, tem como você começar de uma forma que você não tenha muito investimento.
É isso. O primeiro passo precisa ser dado para que as pessoas realmente percebam a importância da gente pensar sustentabilidade, a importância, inclusive, de ter um negócio sustentável. Porque, como você bem resumiu, não é só meio ambiente, é meio ambiente também. Mas a gente está falando do ambiente que as pessoas trabalham, a gente está falando de negócios que se sustentam e que trazem, né, essa lucratividade sem acabar com o ambiente que ele está inserido ou com a pessoa que trabalha com ele. E quanto mais sustentável for esse negócio, vida mais longa ele vai ter, né, Isadora?
Com certeza, com certeza. Essa questão de... E toda empresa, ela nasce com um propósito e ela tem a vontade de permanecer e perpetuar. E é complexo, eu também tenho uma empresa, então sou empresária, então eu sempre penso como a gente pode causar menos impactos, como a gente pode vender mais, faturar mais e de uma forma mais produtiva, até pensando em saúde mental dos colaboradores, pensando na minha própria saúde mental, pensando no meu ambiente. Então é um desafio isso, e é um desafio também que a gente leva para essa questão ambiental. Mas é gostoso, eu acho que o empreendedor ele gosta disso, então a sustentabilidade também é vista como um desafio. É como que eu posso reduzir? Como que eu posso trocar minha fonte energética? Isso compensa, não compensa? Às vezes a gente vai testar, vai errar, normal. Beleza, não deu certo isso, vamos para uma outra forma. Então, empreender é isso. Também a sustentabilidade, às vezes, não vai ter um retorno imediato. Às vezes, vai ser ao longo do tempo. Mas a gente precisa dessa mudança. A geração está precisando disso. Não é eu que quero. As mudanças climáticas tá acontecendo. A mudança climática, a questão do aquecimento global é natural, só que está sendo intensificado, isso é óbvio. A gente está vendo acidentes climáticos, isso tudo influencia na nossa agricultura, no nosso alimento. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai se preparar para as mudanças climáticas daqui 10, 5, 20 anos? Por exemplo, hoje em dia, vou construir um prédio, eu tenho um prédio em frente do mar, e se tiver o avanço do mar, como que a gente vai se preparar para isso? Aqui dentro da cidade mesmo de Maringá, se eu tiver um aumento, por exemplo, na construção de prédios e construção de ruas, eu vou estar aumentando minha impermeabilidade. Isso vai poder fazer com que tenha mais enxurradas, isso vai fazer com que eu tenha prejuízo. Como que eu vou me preservar? Como que eu vou me planejar para isso se acontecer? Como que eu posso diminuir isso? Então, isso está ligado no nosso dia a dia. Então, não é só sobre o amanhã, é sobre o agora. Se a gente não se preocupar, se a gente na nossa construção não tiver uma área verde, a gente vai ser prejudicado depois. E vai ser um impacto direto, não vai ser pro próximo, então a gente vai sentir. Se a gente tem enxurrada, olha lá no Rio Grande do Sul, quantas empresas quebraram por causa disso. Então a gente tem que prever. Igual, hoje de manhã eu tava até pensando, tava tomando café da manhã e a gente tá vendo a crise que tá acontecendo. O que eu vou fazer para isso? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou conseguir crescer nessa crise que a gente está para ter? A gente tem que pensar nos cenários otimistas e pessimistas. Então, aumento de temperatura. O que eu vou fazer se acontecer isso mesmo que eles estão falando? Será mesmo que vai acontecer? De qualquer forma, eu preciso me precaver, pensar nas possibilidades para realmente ser assertivo e conseguir realmente mudar nosso cenário. Porque é isso, a gente quer sobreviver. O empresário, ele só quer isso, ele quer sobreviver, crescer e fazer vários outros empregos, várias pessoas felizes. E é para isso que a gente está aqui, né? Para um mundo melhor.
E se você quer começar a tornar esse mundo um pouquinho melhor pertinho da sua casa e levar depois isso para sua empresa também, vou reforçar aqui, domingo agora, dia 21, dia da árvore, tem plantio de árvore lá no Bosque da Amizade, é pertinho da Pedreira Engá. É uma ação do Rotary, do Instituto Rotary Ambiental de Meio Ambiente, junto com o Grupo Maringá de Comunicação. A gente vai estar lá plantando mais de 50 árvores, o Rotary também vai levar mais de 100 mudas para fazer o plantio junto com a gente. Isso já acontece todo ano. Era uma área que foi degradada, foi entregue para eles lá em 2006, totalmente degradada e que foi recuperada ao longo desses anos. Mais de 14 mil árvores já foram plantadas ali. Inclusive, agora tem trilha para você fazer uma trilha no meio das árvores, para você se inserir na natureza. E essa atividade vai ser aberta à comunidade. Então, se você quer chegar um pouquinho mais perto, repensar o seu agora e levar essas ideias também para aplicar na sua empresa depois, você é nosso convidado para estar lá com toda a sua família. Começa às 9 da manhã, vai até às 11 horas da manhã, pertinho da Pedreira Ingá, então, lá no Bosque da Amizade, para fazer esse plantio de árvore. E se você se interessou, mas está com dúvida, como é que eu faço isso no meu negócio? Procura uma consultoria especializada, porque o primeiro passo precisa ser dado hoje para a gente chegar amanhã lá na frente, né, Isadora? Com o nosso futuro muito mais garantido, certo?
Certo, isso mesmo. Então, assim, para você começar, você pode ir atrás de uma consultoria. Eu faço parte da Ecolite Consultoria Ambiental, uma empresa especializada em questões de regularização ambiental. A gente faz licenciamentos de condomínios, de prédios, também de indústrias. E também a gente trabalha com a parte de sustentabilidade. Então, a gente faz todo o diagnóstico de quais são os impactos causados, quais são as matrizes de maiores impactos. E a gente faz um plano de ação para reduzir isso, para compensar. Isso também para utilizar no marketing, para aumento de fortalecimento de marca. Então, nós estamos aqui para discutir sobre isso e ajudar os empresários a pensar e ganhar muito ganhar sobre isso também.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Muito obrigada a você.
A gente conversou com a Isadora Gianolio, que é bióloga, é diretora da Ecolixo, essa consultoria ambiental, então, que auxiliou o Grupo Maringá de Comunicação a mensurar o impacto da arena sustentável, calculou ali quantas árvores seriam plantadas e que também pode trazer outras ideias aí para o seu negócio. Agora são 9 horas e 54 minutos.